Muito boa tarde, é você ligado conosco pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Agora é hora da gente falar do mercado da soja, principalmente hoje, dia de dois relatórios importantes do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O primeiro deles trouxe a atualização dos estoques trimestrais. Em 1º de março, os números da soja vieram, se podemos dizer assim, em linha com a média esperada pelo mercado. Já já a gente vai detalhar esses números. E o segundo boletim foi o de área de plantio, a projeção de área de plantio para a safra 2019-20. Essa trouxe uma informação até que positiva para os preços. Ainda assim, na combinação de todos os fatores, o mercado fechou em campo negativo na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Para a gente entender o impacto desses números e a movimentação do mercado nessa sexta-feira, a gente conversa agora com o Michel Vieira de Andrade, que é estrategista de mercado da Agrural e fala conosco direto de Hernandarias, no Paraguai. Michel, boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, muito boa tarde, Carla. Olá a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Prazer é nosso. Michel, vamos começar falando dos números do USDA. A gente teve aí uma combinação de números, né? Estoques, área, e no final das contas a soja fechou em campo negativo. O que que pesou mais, Michel?
Carla, a gente tem que prestar atenção que, em primeiro lugar, os estoques dos Estados Unidos, eles estão bastante altos, muito, muito altos, e aí é claro que a gente não pode fugir do ano passado, quando eles tiveram aquela super safra, e aí isso aliado com a ausência da China comprando, né, o principal comprador de soja, se retirou do mercado, né? Então, quando nós comparamos o número de estoque de soja desse ano com o ano passado, a diferença é muito grande. Esse ano, hoje, o USDA nos reportou que 57,4 milhões era o estoque do ano passado, nessa mesma época do ano. E nesse ano, nós estamos com 73,9 milhões de toneladas estocadas, isso número para 1º de março. Então, a diferença é bastante grande, de 57 para 73,9, né? Quase 74. Então, em primeiro lugar, esse estoque aí de 16 milhões, 16 milhões e meio a mais, é o que pesou em primeiro lugar para o mercado da soja, Carla.
E sem contar que a gente sabe que essa informação chega no meio de uma guerra comercial que já dura mais de um ano e que ainda não está resolvida, apesar das últimas boas notícias que vieram para esse mercado, né, Michel?
Pois é, a gente já estamos aí entrando em abril, novamente, abril, então essa guerra comercial aí já fez aniversário, não é, Carla? E isso traz muita nebulosidade para o mercado. Fica bastante difícil da gente imaginar como que o mercado pode vir a se comportar, né? Porque a gente até tem, hoje a Casa Branca emitiu um relatório dizendo que as conversas evoluíram, que foram boas as conversas, e na semana que vem a comitiva da China vai até os Estados Unidos. Então, mas a gente fica naquela. Então, às vezes um boato, alguma coisa, tem um impacto muito grande, né, cara, no nosso mercado aqui.
Sem dúvida. Na sequência, Michel, a gente veio com a perspectiva aí de uma redução de 5% na área de plantio da safra 2019-20 nos Estados Unidos. Foi isso que ajudou a limitar as baixas na Bolsa de Chicago?
Primeiramente, a gente estava conversando sobre essa questão dos estoques, né, Carla? Mas quando a gente está falando sobre, quando a gente muda para intenção de plantio, nós tivemos aqui em fevereiro o Outlook Forum,
Sim.
onde havia aquela expectativa a tendência de troca de área de soja para milho. A gente já vinha esperando desde fevereiro, porque
Certo.
em todo esse aspecto que a gente vinha conversando, nos últimos 10 anos, foram os piores preços praticados para soja no mercado doméstico nos Estados Unidos. Isso, além de Chicago, o basis, né, toda essa estrutura de prêmios que foi transferida aqui para a América do Sul. Então, o mercado de soja não é animador, não é animador para o produtor norte-americano. Então, a gente viu essa tendência de mudança para a área de milho. Mas quando a gente fala de área, tem uma informação que não é nova, mas ela é bastante conhecida, que essa intenção de plantio, ela é resultado de uma entrevista com agricultores americanos no começo do mês de março.
Certo.
Então, a partir do dia 6, que nós tivemos os problemas de inundação, Nebraska, Iowa. Então, aproveitando um trocadilho com as inundações, ainda vai, muita água vai rolar antes dessa intenção de plantio se efetivizar em área plantada, sabe? Então, esses números ainda vão ter bastante correções até abril, maio, junho.
Claro. É interessante observar esses números chegando bem também no meio dessa questão toda das inundações, né, Michel? Porque a gente ainda não consegue conhecer o impacto real dessas cheias, porque ainda tem muitos campos debaixo d'água, e o produtor ali numa decisão que vai ser bem difícil de ser tomada lá no meio-oeste americano, né?
Pois é, veja que metade praticamente da área que é destinada ao milho, ela é plantada em abril. Então, nós já estamos aí praticamente em abril e essa situação de chuvas, só para a gente retomar um pouquinho, o inverno teve um acúmulo muito grande de neve. Em Iowa, dizem que foi o maior acúmulo de neve. Então, agora nós chegamos na primavera com o aumento de temperatura, então o degelo favoreceu essas inundações e, além desse degelo, mais chuvas. E essas chuvas não devem cessar. Exatamente nesse ponto ali, na região oeste do cinturão produtor, a gente ainda deve ver mais chuvas. Então, aquela lógica, por mais que o produtor americano tenha a intenção de plantar mais milho, quem vai determinar isso aí é a natureza. A gente não pode nunca menosprezar ela na nossa análise, e é aquela história, a janela de soja ela é maior, então se ele não conseguir plantar dentro da janela de milho, que é ideal, que é antes, ele vai, naturalmente, ele vai ter que plantar, sair do milho e plantar mais soja. E aí ainda tem até outras possibilidades lá, eles têm um sistema de seguro agrícola muito eficiente, então se eles não conseguirem plantar, eles vão acionar o abandonar a área, eles têm outras ferramentas que a gente vai, ainda é muito cedo nesse contexto, sabe, cara, para a gente saber a área mesmo, efetiva.
Sem dúvida que sim, até porque, né, Michel, tudo isso naturalmente já nos faz acreditar que o aumento expressivo que o USA trouxe também para o milho poderia não se confirmar na sua totalidade, justamente por conta desse cenário que você acabou de descrever. E nesse ambiente, tudo pode mudar a qualquer momento para o mercado climático, para a safra norte-americana e para o impacto nas cotações em Chicago, certo?
Claro, nós estamos aí num período de intenção de plantio ainda, né? Claro que já está tendo, já chegou a safra norte-americana, e já estamos voltados para lá, a América do Sul já está bastante definida, mas ainda temos rally climático, temos muita, como falei, muita água vai rolar ainda antes de a gente poder conhecer realmente os números efetivos da produção.
E, Michel, fora esses dois boletins que chegaram nessa sexta-feira, o mercado observou mais alguma outra situação, principalmente essa questão da guerra comercial, ou isso já está tão determinado de ser um fator no mercado que não, esses dois boletins foram realmente os fatores mais preponderantes nessa sexta-feira?
Teve um dado interessante que vale a pena a gente conversar, que é sobre o número do consumo do milho nos Estados Unidos.
Certo.
Porque se nós temos uma migração diária para a soja do milho, é claro que isso vai trazer uma pressão baixista numa expectativa de uma produção maior de milho. Mas se a gente olhar os números de consumo no trimestre, que foi de setembro, outubro e novembro, o consumo vinha muito forte nos Estados Unidos, do milho deles, de consumo interno e exportação. Então, como eles vieram num recorde para esse trimestre, havia expectativa de que o consumo continuaria bastante forte. Então, e os números que se mostraram hoje vieram bem abaixo nesses últimos nesse último trimestre que a gente teve agora terminando em fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, a expectativa do mercado era que o consumo que os estoques estivessem em torno de 211 milhões, 212 milhões de toneladas. Enquanto o número que veio real, o número que a gente conheceu hoje, veio de 218 milhões de toneladas. Ele veio mais ou menos em linha com o ano passado, mas essa expectativa aí de um estoque de 7 milhões abaixo, isso trouxe a pressão do meu ponto de vista até maior do que essa intenção de plantio. Foi isso que pesou muito no mercado de milho. Hoje a gente viu aí o contrato maio caindo 4,7%, quase 5% no dia. Então o mercado de milho foi sofreu bastante pressão hoje, né, Carla?
Logo na sequência da divulgação dos números, a gente viu as cotações perderem mais de 10 pontos, né, Michel?
Pois é, para milho isso é, para milho isso é muito, né? Para milho isso é bastante. A gente caiu 17,5% no contrato maio. Então isso. E na soja a queda não foi tão acentuada, mas é porque a gente já vinha, vamos, digamos assim, já não havia tanta novidade, né? Os estoques são recordes e eu acredito que é isso. Menos a intenção de plantio que foi divulgado, mas sim os estoques, cara.
Michel, a gente entende então que o mercado do milho vai observar essas situações todas que você acabou de dizer. Para a soja, a tendência ainda será, ainda precisa ser definida, ainda vai depender intimamente da questão da guerra comercial, apesar de todas essas perspectivas para a nova safra americana?
Em relação à guerra comercial, eu vejo que o mercado de grãos, é claro que ele é muito importante, mas a grande dificuldade para se chegar num acordo entre Estados Unidos e China, isso envolve propriedade intelectual, isso é muito mais difícil, às vezes a gente tem a impressão de que já terminou e as coisas vão normalizar, e isso ainda acaba tendo influência em outros mercados. A gente vê aí uma grande preocupação com a zona do euro, tem a questão do Brexit, que o parlamento britânico rejeitou mais uma vez os termos do acordo, né, para a separação do euro, né, da zona do euro, da União Europeia. Então, quando a gente olha todo esse contexto, fica um pouco difícil para a gente imaginar o que virá. Mas uma coisa que é bastante, quando a gente observa a sazonalidade de preço, cara, o mês de março, normalmente, né, falando normalmente, quando a gente olha quantos anos nós tivemos preço altas, máximas no mês de março, foram pouquíssimas. Então, a gente, na AG Rural, a gente trabalha com uma metodologia dos nossos indicadores de compra e venda. Então, quando a gente fala que, especialmente no mercado paraguaio ou no Brasil também, tem muitos produtores que se financiam, que têm dívida em dólar, nesse caso a gente está não estamos numa região de recomendação de venda, por assim dizer, né? Nós tivemos aí, com base no contrato maio, nós tivemos a mínima do ano passado em 8,53. Então a gente já não está tão distante desse suporte, né, cara? Então a gente pode pensar, quem sabe, para melhores oportunidades aí, como a gente vem falando, rally climático ou qualquer outro pretexto pode nos dar alguma melhor situação para negociar para frente. E aí no Brasil tem as questões até internas do Brasil, reforma da Previdência, o dólar index, né, por todas essas questões no mundo que a gente vem conversando, aí essa influência pode mudar um pouco a análise, né? Mas em relação a dólar, ao mercado aqui do Paraguai, a gente não está num momento de indicação de vendas agora, sabe?
Negociar no Paraguai faz uma ligação imediata com a Bolsa de Chicago, uma vez que aí se negocia em dólar, né? Não existe essa questão cambial, né, Michel? E nisso, a Bolsa não está ajudando muito a formação dos preços por aí, portanto, né?
Não, a gente até teve a gente observou aí prêmios totalmente diferentes, fora da curva, quando a gente observa durante o ano. E é isso, a gente acabou tendo algumas oportunidades, mas agora, vamos dizer assim, a Argentina vem com uma safra cheia, o Brasil próximo aí da segunda maior. É claro que a gente teve quedas, a gente teve todo esse contexto aí, mas no geral a gente vem com uma safra, se não cheia, se não potencial, mas uma das maiores da América do Sul. Então isso com certeza tem seu peso. E aí, mais uma vez, a guerra comercial, né? Se os chineses não entrarem em acordo, a gente pode ver essa estrutura de prêmios que a gente observou já se repetir mais uma vez, e é isso aí.
É verdade. Michel, a gente vai continuar acompanhando os negócios, não só na Bolsa de Chicago e no Brasil, mas aí também no Paraguai, certamente com a sua companhia aqui mais vezes no Notícias Agrícolas. Te agradeço muito pelas informações partilhadas nessa sexta-feira e já te convido para voltar mais vezes, tá bem?
Poxa, com certeza eu voltarei, vai ser um prazer.
Prazer é nosso. Michel, bom final de semana para você, bom descanso por aí e a gente volta a se falar. Muito obrigada, até mais.
Legal, Carla.
Perdão, pois não.
Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para convidar todo o pessoal para vir aqui participar do nosso curso de comercialização. Vai ser a 16ª edição do curso de comercialização de soja e milho. Nós vamos realizar aqui no Paraguai, aqui em Hernandarias, nos dias 2 e 3 de maio. Vamos ter a presença do Fernando Muraro, do meteorologista Luiz Carlos Molion. Vamos ter 2 dias aí para a gente conversar e estudar bastante, porque o ano de 2019 ele definitivamente vai trazer riscos e oportunidades que a gente precisa estar atento para aproveitar, tá joia, cara?
E Michel, depois tem uma outra data também que esse curso acontece aqui no Brasil, né?
Exatamente, nos dias 16 e 17 o curso acontece em Curitiba e provavelmente estaremos lá também.
Maravilha, então vamos repetir, ó. Dia 2 e 3 de maio, para você que está nos acompanhando, curso de comercialização de soja lá em Hernandarias com o pessoal da Gerrural, o Michel vai estar lá, Fernando Muraro, Luiz Carlos Molion, e também 16 e 17 em Curitiba. Você que está aí numa das duas regiões ou que não está e quer mais conhecimento, vá até lá, não é isso, Michel? Vai participar, porque o negócio é compartilhar conhecimento.
Por favor, vai ser um prazer. E para mais informações, pode entrar no site agrural.com.br, entrar em contato com a gente, vai ser um prazer, viu? Tá imperdível.
Maravilha. Michel, agora sim, viu? Muito obrigada. Agora sim, bom descanso para você e até a próxima.
Para você também. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau. Bom, ficam então as informações do Michel Vieira de Andrade, estrategista de mercado da AG Rural. E hoje, claro, né, o dia foi baseado nesses dois relatórios que o USDA trouxe. O mercado reagiu principalmente a esses estoques altos e recordes de 74 milhões de toneladas em 1º de março nos Estados Unidos, mas como bem disse o Michel, nenhuma grande surpresa, nenhuma grande novidade, já se sabe que os estoques por lá são elevados, dada a demanda enfraquecida pela soja americana, uma vez que a guerra comercial segue em curso. Outra situação importante é a questão dessa migração diária da soja para o milho, um aumento estimado de 5% na área, uma redução estimada de 5% na área de soja, enquanto se espera um aumento de 4% na área de milho, agora sim. E tudo isso também impactou no mercado, principalmente as cotações do milho, que já a gente vai ver os números, reagiram de forma bastante agressiva, principalmente na sequência da divulgação desses dados, dessas informações. Então, a partir de agora, o mercado, principalmente no caso da soja, segue focado na guerra comercial, mas vai dividir as suas atenções com a safra 2019-20 por lá, porque foi dado pontapé inicial das estimativas e projeções e a gente precisa ficar de olho, precisa ficar ligado. Vamos ver como fecharam os números. A gente começa com as informações da soja para você na tela. O mercado fechou com um pouco mais de 5 pontos de baixa nos principais vencimentos. O contrato maio, $8.84 por bushel, 5 pontos mais 25 de queda. O julho, $8.97. O agosto, $9.04, caindo 5 pontos. E o setembro, $9.09. A gente vai agora checar os preços do milho, que recuaram muito. Muito nesta sexta-feira. O contrato maio fechou com 3,56, perdendo 16. 3,66. O setembro ficou em 3,75, caindo 16 pontos, e o dezembro perdeu 13,5 para fechar com 3,84 dólares. Para concluir as cotações do trigo, o mercado também recuou, acompanhou aí as baixas e também sentiu a pressão de estoques trimestrais que vieram acima do esperado. O maio, 4,57 dólares por bushel, 6 pontos mais 75 de queda. O julho, 4,63, caindo 7 pontos. O setembro, 4,71, 7 pontos mais 75 de queda. E o dezembro, 4,84 dólares, 8 pontos e meio de baixa nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. Bom, a gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo desta sexta-feira, mas a nossa equipe segue de plantão para chegar para você as últimas e principais informações para fechar essa semana, para fechar essa sexta-feira e, claro, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom final de semana para você e até segunda-feira.